Você sabe o que é preciso para ser um bom pai? Olá pessoal, eu sou a Dayana.
Eu sou o Rafael. A gente vai abordar coisas que você precisa saber para se tornar um bom pai. Só que antes disso, eu preciso falar uma coisa que realmente é importante, que é assim, o homem possui uma programação social. E isso é importante as mulheres saberem também. O que, que quer dizer essa programação social? Que desde muito jovem, o menino, ele não é ensinado a ser marido e nem a ser pai. Essa é a dura realidade. Nenhuma mãe prepara o filho para ser pai, nenhuma mãe prepara o filho para ser marido. Talvez algumas dicas, alguns insights ali que a mãe dá, por exemplo, ah, filho, vem aqui aprender a cozinhar, alguma coisa nesse sentido. Vocês podem reparar, por exemplo, que os brinquedos masculinos, raramente, ou eu acredito que até hoje eu nunca vi um brinquedo masculino que tenha a temática de paternidade. É sempre temáticas como policial, bombeiro, mecânico, piloto, soldadinho, guerreiro, N... tipos de brinquedos, cada um relacionados a setores do mercado de trabalho ou até mesmo da imaginação, temas de fantasia, mas nada relacionado à vida conjugal e nada relacionado à paternidade. É bem complicado isso daí. E acredito que seja um dos pontos que mais atrapalha o homem na vida conjugal e em relação à paternidade.
Eu já quero dar um puxão já de orelha aqui no meu marido, inclusive, porque você veja que ele mesmo, tratando do tema, já falou, mãe, pra vocês verem como é uma programação social mesmo, a gente pensar que a educação é coisa da mãe, quando na verdade o pai também tem grande influência nisso. E falando um pouco do tema que ele estava abordando aqui, sobre a programação social, a gente vê que pelo outro lado, se o homem ele não é programado para ter filhos, a mulher é, por quê? Porque quando você vai numa loja, você tem um monte de brinquedo de menina, mas você vai ver lá, boneca com uma madeirinha, boneca que faz xixi, fogãozinho, daí você vai lá, né, com um brinquedinho, coisa mais linda, tem o fogão, tem todas aquelas, o ovo vem ali, tudo mais, tem até a geladeira, centrífuga, seja o que for, mas é tudo voltado para casa. Então, é até feio uma menina querer carrinho. Quando alguém vê brincando, uma menina brincando com carrinho, geralmente vão fazer alguma piadinha, alguma coisa assim. E pior ainda se o homem quiser uma boneca. Aí sim, se a criança, o menino quiser uma boneca, daí já vão falar, ih, mas será que não tem problema? Ou alguém vai comentar alguma coisa, porque realmente essa programação social que a gente sofre é muito grande. Nós não estamos preparados ainda na sociedade para pensar o homem como um pai e um marido. E pelo outro lado também, que a mulher pode querer coisas, desde pequena, desde criança, pode querer coisas diferentes. Como querer brincar com um carrinho, querer brincar de espadinha também.
Você até tem brinquedos femininos, por exemplo, assim, kit, sei lá, sorveteria. Para a mulher abrir uma sorveteria, mas por que você não tem kit empresária de sucesso, por exemplo?
Sim, exatamente. E até tem isso nas roupas, né? Nas roupas de menino, você é guerreiro, ou roupa de super-herói, coisa assim. Mas a mulher não, você é uma princesa, você é fofinha. Então já vem essa separação desde muito cedo. E se os pais não souberem também ensinar os filhos que tudo bem um menino querer brincar com uma boneca, uma menina querer brincar com um carrinho, vai ter ainda mais essa manutenção dessas relações. E assim fica difícil, né, tanto para o homem se desvincular dessa visão de que a maternidade é uma coisa de mulher. Que, né, então a gente não vai falar mais, a partir do momento que o homem ele entender que é 50-50, a gente não fala mais de maternidade, paternidade sim de paternalidade, né, que é quando os dois estão juntos para a criação do filho, realmente, 100%.
Só que isso que é complicado, porque o homem ele é resistente a essas mudanças. Porque o que acontece é o seguinte, hoje, apesar de existirem vários dispositivos legais que tentam equilibrar a balança para o lado das mulheres, e tem um movimento feminista que é muito criticado, algumas pessoas desvirtuam o movimento e outras pessoas não entendem o movimento, que é um movimento que busca igualdade de gênero, e nós temos então alguns dispositivos legais que tentam dar uma equilibrada nessa balança, mas a verdade dura e triste é que ainda hoje, século XXI, o homem é muito mais privilegiado socialmente do que a mulher. Isso é um fato. Então veja bem, eu estou num pedestal social, Eu tô acima dela. A verdade é essa. Socialmente eu tô acima dela. Então por que que eu vou descer? Por que que eu vou me submeter a descer da onde eu tô? Porque, como você disse, é 50-50. Só que socialmente falando, não é 50-50. Porque eu, como homem, se a geladeira estiver cheia, o meu papel está cumprido. Acabou ali.
Exatamente.
Entendeu? Agora, por que que eu vou descer desse pedestal, do simples fato de eu sair, trabalho, encho a geladeira e está tudo certo? Eu vou descer e, por exemplo, eu cheguei tarde em casa, ela chegou também, porque ela também trabalha. Ah, não, peraí. Olha, eu vou fazer a janta. Ah, então eu vou aproveitar e vou passar uma vassoura na casa, que tá super bagunçado, entendeu? Ou do tipo assim, olha, eu fiz janta pro Miguel, né? No caso ela fez janta pro Miguel, coisa e tal, eu falo, então tudo bem, então deixa que eu dou o banho. Por que que eu como homem vou fazer isso? Então, é importante para a mulher entender que o homem vai ter sim muita resistência à mudança, porque apesar de todos os dispositivos legais, muito e super criticados pelos machistas, mas o homem ainda está numa posição de privilégio. E ele precisa ser convencido a descer esse degrau que ele está aqui em cima para que ele se iguale na mulher em direitos e deveres dentro do relacionamento e dentro da paternidade e da maternidade.
Eu acho importante falar aqui também que a gente decidiu até criar esse canal, né, eu falando como mulher e ele falando como homem, porque um homem falando para outro homem é muito mais fácil do homem conseguir entender. Então, os homens eles têm que começar a ter essa noção e passar para os outros homens como isso é bom ter essa relação mais harmoniosa com a mulher, com o filho. Porque o que que acontece? Muitas vezes quando a mulher vai pedir uma ajuda, ela é vista como chata, né? É exatamente isso. A mulher é vista como chata. Tipo, ah, me ajuda aqui, pô, você não limpa o chão, você não faz as coisas. Mas é essa questão, entendeu? O homem começar a entender que não é chatice. E o casal, os dois aprenderem que é conversando que vai chegar a um entendimento maior do que o homem pode fazer, a mulher pode fazer, é 50-50. E isso é importante começar a ser dito, é 50-50, pro bom e pro ruim, pra faxina, pra cuidar dos filhos, tem que ser 50-50 em tudo.
Porra, tudo isso?
E o importante disso é que nos leva ao nosso próximo tópico de hoje, que é assim, o homem precisa sim da ajuda da mulher para aprender a entender essas coisas.
Exatamente. Porque se a gente for pensar, é só pegar aí, dar um Google, entra aí no YouTube ou até mesmo no Instagram e pesquisa sobre criação de filhos. Quem que você vai encontrar? É muito difícil. É um ou outro pai, muito pouco. E assim, 90%, não tô falando estatísticas reais, mas tipo assim, o que dá pra ver, 90% é mulher falando de como que ela cria o filho. Muito pouco, às vezes, trazendo um pouco o marido dela, mostrando como que ele ajuda ali ela um pouco, mas geralmente o casal é da. Ah, o casal não, o canal é da mulher. Né? Então, por quê? Porque ainda é uma coisa de mulher falar sobre criação de filhos, né? Então, você, como mulher, você pode ir lá pesquisar quando está grávida, ou depois que o filho nasceu, aí tá novinho, coisas para ajudar na criação do filho e vai com jeitinho, sem querer obrigar também, e mostra: olha, amor, o que que eu achei aqui? Eu descobri hoje que o bebê, por exemplo, tem fases que ele vai ter crises de crescimento, onde ele vai chorar mais, onde ele vai ficar mais chatinho. Olha, amor, eu descobri que quando o neném faz isso, significa aquilo, entende? Ou até mostrar, de repente, um canal de um pai falando sobre filhos. Olha que interessante, eu vi um pai aqui falando sobre criação de filhos, achei que você pode gostar. E mostra para o marido ali aquela informação, porque ele nem sabe ainda, mas você está dando o que ele precisa saber. E ele vai acabar começando a se interessar também, se perguntar mais, porque nós, às vezes, achamos que sabemos fazer uma coisa que a gente não está sabendo fazer. E quando alguém nos mostra que a gente pode melhorar, muitas vezes a gente acaba melhorando por esse incentivo que a pessoa está dando.
Que mais? Pessoal, mulherada, vocês têm que apresentar essa realidade para o marido de vocês. Não é uma tarefa fácil. Ou seja, seja insistente. O homem, como eu disse, ele está num pedestal social, ele vai ser resistente à mudança. Ele não quer deixar a cervejinha dele do dia à tarde, ele não quer deixar o futebol toda semana com os amigos, aquela churrascada a todo instante. para te ajudar ou para ajudar a cuidar do filho. A verdade é essa. Ele já está acostumado com aquela vida, com aquela rotina. Ele sabe que ele vai sair cedo, que ele vai trabalhar, que quando ele chegar, o jantar vai estar pronto, ele vai tomar o banho dele, ele vai assistir um filme, ou ele vai, de repente, jogar alguma coisa no computador, no videogame, no celular, enfim, ele já está acostumado com aquela vida. Ele não quer mudar. Então, tem que ser insistente. Não seja irritante. Ti, não faça isso. O que eu quero dizer com isso? Cada homem trabalha em sua frequência, digamos assim. Cada homem tem seu jeito. Então, como ela diz, às vezes apresenta um vídeo no YouTube falando de alguma coisa que você acha interessante, principalmente que você acha que está faltando no relacionamento. Dá um jeitinho de começar uma conversa com ele um pouco mais. Olha, eu tô me sentindo um pouco cansada esta semana. Será que essa semana você não consegue me ajudar um pouquinho? Fazer algumas coisas aqui em casa, coisa e tal? Aí ele vai, né? De repente ele aceita, ajuda naquela semana. Posteriormente você fala: olha, você não achou legal você me ajudando? A gente terminou as coisas mais rápido, eu consegui ficar mais descansada. Será que não dá pra gente fazer sempre isso? Você tem que ir moldando, moldando dá a impressão de que a mulher tem responsabilidade de mudar o homem, e na verdade não é isso. Mas é que o homem, ele é meio brutão, ele é meio tipo uma pedra, ele não vai entender a realidade sem alguma ajuda. Então, você não tem que moldar o teu marido, mas você tem que ajudar ele a querer mudar. Isso eu acho
Isso
importante
é
ser dito.
importante. E também é importante aqui os homens que chegaram até o canal, parabéns a vocês que são interessados, já é um ponto positivo. O que é importante vocês saberem? Sejam companheiros, porque isso é uma coisa importante para a mulher, isso faz toda a diferença. Realmente tente aprender no que você pode mudar, tente entender o que você pode fazer para ajudar a tua mulher, e isso vai fazer com que ela te veja com bons olhos e assim se sinta cada vez mais atraída por você.
Esteja disposto a aprender. Entenda que o copo está sempre meio vazio. O copo do conhecimento, ele está sempre meio vazio. Você sempre tem alguma coisa a aprender. Entenda que talvez essa realidade que você acha que é certa não esteja tão certa assim. E que um relacionamento, ele é composto por dois pontos de vista diferentes. Então, o que é certo para você pode não ser certo para sua esposa. Tenta conversar com ela, esteja disposto a aprender. Ah, mas esse é meu jeito. Não. Calma aí, existem coisas que a gente sempre pode mudar. Claro, ninguém vai ser o marido perfeito, não existe marido perfeito, da mesma forma
Não
como não
existe ninguém
existe esposa
perfeito.
perfeita. E também você não vai melhorar do dia para a noite. Essa questão de ajudar na criação do filho, essa questão de você ajudar em casa, é algo que, se você não se supervisionar, você mesmo tiver autodisciplina, você não vai conseguir. Infelizmente é assim que funciona. Você pode até pôr um lembrete no celular, de repente, alguma coisa assim, perguntar para minha esposa o que ela precisa que eu faça hoje. Qual é a minha parte no serviço hoje? Que eu acho importante também, que a gente ressalta sempre isso, que o homem não ajuda, o homem faz a parte dele, é diferente.
Isso. E qual que vão ser os resultados, então, disso? Os resultados serão um aumento da cumplicidade no geral. Se vocês dois estão se ajudando, tanto nos serviços de casa quanto na criação do filho, vocês vão ser mais companheiros. E isso vai fazer com que vocês consigam ter mais diálogo sobre tudo, sobre a própria criação do filho. E assim vai ficar mais gostoso a relação, vai ficar mais leve, mais fácil de conviver, tanto a mulher com o homem, quanto o homem com a mulher.
Não só isso, em pesquisas comprovam homens que ajudam as esposas a cuidar do filho ou filha, né? E dos serviços de casa são mais sexualmente atrativos para ela. Então, bora lá, homem. Ajuda a tua esposa, faz a tua parte no relacionamento, que eu tenho certeza que você vai ver uma mudança aí.
É mesmo, é?
Além do que, também é importante para o bebê. Existe, por causa desse machismo, por causa desse conservadorismo do relacionamento, aquela visão de que o homem, ele é o pai da criança, e que ser pai é corrigir e garantir uma boa formação, garantir o alimento, garantir as necessidades básicas da criança. Então, o amor, vocês acabam deixando tudo para a mãe, o que é uma besteira, porque a criança, ela tem muito amor para dar, e ela está aberta a amar tanto o pai quanto a mãe, igualmente. A criança, ela não vê diferença. Igual as pessoas falam: ah, porque a criança, até tal idade, vai amar mais a mãe. Não, não é verdade. Ela pode ter uma dependência maior da mãe, principalmente na questão do aleitamento materno e tal. em relação a isso, mas existem exemplos de pais que conseguem criar seus filhos sozinhos quando acontece alguma fatalidade com a mãe, etc. Então vejam, vocês podem sim ser muito presentes na vida do filho de vocês, e vejam, ao invés da criança, do bebezinho ter um dos progenitores presente, ele vai ter os dois, ele vai se sentir muito mais seguro, muito mais amado, isso vai fazer muito melhor para ele, vai se tornar uma pessoa melhor no futuro. Não basta querer que ele faça uma excelente universidade, vocês têm que criar uma boa pessoa, e para criar uma boa pessoa, os dois têm que ser presentes, os dois têm que dar amor e carinho para esse bebê.
É isso que eu estava falando, né? A gente está falando da cumplicidade, da importância do pai. Aqui em casa a gente já consegue sentir isso. O Miguel mesmo, ele já tem algumas rotinas que ele faz comigo e outras que ele faz com o pai dele. Então a criança, ela é totalmente moldável nessa idade. E se o pai estiver presente, ele vai sentir a falta do pai. Ele vai querer que o pai esteja presente. E nisso leva, né, a reflexão de que precisa ter essa harmonia na tempestade, que são os primeiros anos da criança. Os primeiros meses são os mais difíceis. E se o pai, ele estiver presente, fica muito mais fácil criar uma harmonia entre o casal e fica mais fácil também a relação com a criança, porque é cansativo. Então, a mãe não vai precisar se sentir tão cansada, vai ter mais paciência de cuidar do filho, porque ela pode tomar um banho, pode comer, pode dormir um pouquinho mais. E o pai também, por outro lado, vai ter um pouco mais a presença da mulher, né, porque o filho realmente tira um pouco da presença da mãe nos primeiros meses, mas se o pai ajudar...
Só nos primeiros 240 meses ele vai atrapalhar.
Só aí nos primeiros 30 anos. Então, mas falando sério, é uma coisa que realmente faz muita diferença na relação do casal em si também e para a criança. Ela vai se sentir mais segura porque ela vai ter duas pessoas aí para ajudar ela a entender um pouquinho mais o mundo.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esperamos ter levado aí uma gotinha de sabedoria, uma gotinha de experiência.
Compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que vai gostar dessas nossas informações. Um beijo e até a próxima.
Até a próxima.